Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Os nossos corações estão cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque esse projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança e estamos iniciando novamente o estudo de mais um livro importante do Novo Testamento. Especificamente, nós vamos estudar as palavras inspiradas da terceira carta do apóstolo João. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, nos dando também o retorno e testemunhando sobre o valor dos nossos encontros. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos a Bíblia com você, que tem nos acompanhado constantemente. Hoje eu registro um e-mail que o Renato nos enviou de Goiânia, capital do estado de Goiás. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir Neves acompanha o programa Através da Bíblia pela internet diariamente. Agradeço a Deus pelo que tenho aprendido no programa e oro pelo Senhor e toda a equipe da Rádio Transmundial, pois tem sido uma bênção na vida de várias e várias pessoas. Pastor Itamir, gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre igrejas que pregam o Evangelho e fazem uso de passagens do Antigo Testamento como base para arrecadação de votos e dinheiro. Um abraço, Deus os abençoe. Querido irmão, prezado amigo, obrigado por suas palavras de apoio e pelo seu encorajamento. Sempre é bom ouvirmos sobre como o Senhor tem usado o nosso programa na educação dos seus filhos. Como lhe respondi? De fato, temos visto essa prática em muitas igrejas. Porém, antes de julgá-las e acusá-las, é melhor observar o que a Bíblia diz sobre a nossa contribuição financeira. E assim, vamos colocar em prática a verdade, aquilo que aprendemos. Creio que 2 textos são básicos para a formação de uma posição bíblica bem equilibrada e amadurecida. Em Mateus 23:23, Jesus nos mostra que, sem desprezarmos a prática da contribuição normal e contínua, o que mais importa é a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Deus está mais interessado em nosso coração, em nossa vida, em nossas atitudes, do que no nosso bolso. O outro texto, que certamente nos ajuda a ter uma posição equilibrada nessa área, é 2 Coríntios, capítulo 9. Nesse capítulo se destacam algumas verdades básicas. Por exemplo, a contribuição deve ser feita com proporcionalidade. Versículo 6. Deve ser de acordo com o que foi proposto no coração. Versículo 6 também. Deve ser feita não por tristeza. Não deve ser feita por necessidade. Deve ser feita com alegria. Versículo 7. Um outro aspecto a ser observado é que a contribuição deve ser feita com confiança em Deus, no versículo 8. E, finalmente, ela deve ser feita com abundância de boas obras, conforme o versículo 9. Todo o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, e também o capítulo 8, nos ajudam nesse posicionamento sobre finanças. Lembrando, então, que Deus vê o nosso coração, devemos zelar para que a nossa motivação em tudo seja para a glória de Deus. E exatamente para que glorifiquemos a Deus através desse projeto, é que temos orado pedindo as suas bênçãos para que cada programa e todo projeto alcance esse objetivo. Nós queremos glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Por isso eu o convido agora, e a todos que estão me acompanhando nesse momento, para aquele momento precioso de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos também, Senhor, a Tua proteção e a direção por onde andarmos. Conceda-nos também, Te pedimos, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Continua firmando os nossos passos para que, em nosso viver, glorifiquemos o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar a terceira carta escrita por João, um livro muito pouco pregado em nossas igrejas, porém um livro que nos traz mensagens totalmente aplicáveis aos nossos dias. O correto posicionamento diante dos problemas cotidianos de uma comunidade cristã é o desafio, é a proposta que o autor dessa pequena carta faz aos seus leitores e certamente faz a nós também que a estudamos. Nos dias em que vivemos, mais do que nunca, o conteúdo dessa carta se faz necessário, a fim de que tenhamos um procedimento irrepreensível acerca do relacionamento que devemos ter uns com os outros dentro do corpo de Cristo. O conteúdo dessa carta também é necessário, pois nos ajuda a perceber a maneira de procedermos em termos eclesiásticos, isso é, quais são as atitudes corretas que devemos ter como participantes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer os aspectos introdutórios dessa carta para assim termos, então, melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde e para onde foi escrito, qual é o tema do livro, qual o seu propósito, qual a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos proporcionam melhores condições de entendermos o texto inspirado para assim aproveitarmos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Nesse programa, então, vamos dedicar a nossa atenção a esses aspectos, aos aspectos introdutórios, pois, especificamente em relação a esse livro, poucas pregações têm sido proferidas e ele é desconhecido pela maioria dos cristãos. Conforme o próprio autor diz, é através do nosso procedimento que vamos mostrar a diferença que Jesus Cristo faz em nosso viver. João disse: Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Veja no versículo 11 essa fala de João. Ora, diante disso é necessário, é fundamental, que conheçamos a vontade de Deus e saibamos como viver de maneira a glorificar o seu nome, de maneira a edificar os nossos irmãos e de tal maneira a proclamar ao mundo a verdadeira mensagem do Evangelho. Quando nos deparamos com as cartas do Novo Testamento, ficamos gratos a Deus por ter separado e chamado homens fiéis, capacitando-os a registrar sua vontade para nós. Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos outros foram homens cuidadosos e amáveis, usados pelo Senhor para edificar as vidas dos cristãos do primeiro século nas mais diferentes comunidades. É interessante notarmos que os apóstolos gastaram suas vidas nesse ministério de proclamar a mensagem de salvação, compartilhando o conteúdo mais maravilhoso que o ser humano pode ouvir. Paulo deixou registrado esse conteúdo de uma maneira tão espetacular, quando ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Querido amigo, esse conteúdo tão especial e abençoador também foi confirmado depois de 3 décadas pelo próprio apóstolo João, que também registrou: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa mensagem foi reveladora, foi confortadora, foi abençoadora, foi uma mensagem salvadora. Mas, sobretudo, essa foi uma mensagem surpreendente. Isto é, trouxe uma nova etapa na relação homem-Deus. Podemos ter plena comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, além de nos trazer a salvação, além de nos possibilitar ter e desenvolver essa comunhão com Deus, nos mostra que essa nova vida que recebemos gratuitamente pela fé deve ser vivida num padrão digno da nova posição. E para que alcancemos esse padrão, temos então as cartas neotestamentárias a nos orientar. Os apóstolos foram homens dedicados, homens que demonstraram o zelo e o amor cristão que devemos ter ao nos relacionarmos uns com os outros na família da fé. Eles visitaram e escreveram essas cartas inspiradas por Deus, deixando-nos os princípios básicos para o desenvolvimento de nossas vidas cristãs. As cartas do Novo Testamento devem ser entendidas como substituições por escrito do discurso oral. É uma prática tão comum entre os hebreus. Normalmente, eram cartas circulares que deveriam ser lidas e refletidas pelas diversas comunidades cristãs. É necessário que entendamos que essas cartas não eram tratados de teologia, mas sim correspondências cristãs que tratavam, que orientavam sobre assuntos específicos relacionados diretamente aos seus destinatários. Você pode imaginar um grupo de cristãos reunidos numa casa. Você deve se lembrar de Atos 12:12, por exemplo, que conta a igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam reunidos para cultuar o Senhor com cânticos, orações e meditação nas Escrituras, isto é, Escrituras do Antigo Testamento. Nessa reunião, o dirigente, então, chamava a atenção de todos, pois tinha acabado de receber uma carta de um dos apóstolos. Ah, deveria ser uma grande alegria. As cartas eram encorajadoras, desafiadoras e, por vezes, eram escritos que corrigiam certas práticas errôneas. Normalmente, elas eram lidas publicamente nessas reuniões da comunidade e se tornavam parte da liturgia da igreja primitiva. As cartas eram correspondências que traziam orientações doutrinárias que davam e ainda nos dão base para o desenvolvimento e consolidação do verdadeiro cristianismo. Foi Lucas que descreveu como vivia a comunidade cristã primitiva. Lucas disse que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lembre-se de Atos 2,42. E foi Paulo quem descreveu a importância dos apóstolos naquela época inicial do cristianismo. Sois da família da fé, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:19-21. As cartas orientavam sobre as necessidades de certos grupos, de certas pessoas, ou as necessidades de uma comunidade por inteiro, ou até de uma região específica. Dos evangelhos, extraímos as palavras e os fatos da vida de Jesus. Do livro de Atos, extraímos os princípios para a vida comunitária, para a obra de missões, para a prática de adoração e dependência de Deus. Mas é das cartas que extraímos as doutrinas, as orientações que nos concedem base para a vida cristã que agora temos pela fé em Jesus Cristo. Nessas cartas neotestamentárias encontramos o trabalho desses homens separados por Deus que, mesmo sendo apóstolos, atuaram como evangelistas, pregadores, fundadores de igrejas, teólogos, mestres, profetas. E, ao mesmo tempo, eles atuaram também como pastores de coração carinhoso e cuidadoso para com os novos cristãos. Esses homens são, para todos nós, exemplos de dedicação e serviço ao Senhor. as exposições das grandes doutrinas da fé cristã, todas elas estão inseridas nessas cartas. Essas doutrinas, ao invés de serem apenas conceitos teóricos sobre as verdades cristãs, foram apresentadas com aplicações práticas, com sugestões, orientações e até ordens que devemos obedecer para vivermos corretamente a nova vida que Cristo nos deu. Depois, então, dessas considerações iniciais, vamos agora ao estudo introdutório da terceira carta do apóstolo João. Muito bem. Diferente da maioria das cartas do Novo Testamento, que eram bem maiores, a maioria das cartas antigas tinham esse tamanho. Por exemplo, veja a extensão da carta de Paulo a Filemão e dessas duas cartas de João e também da carta de Judas. Na verdade, essas cartas tinham esse tamanho porque era o tamanho normal de uma folha de papiro. Exceto algumas cartas que tinham muito mais conteúdo, normalmente as correspondências eram exatamente desse tamanho, do tamanho de uma folha normal de papiro. Vamos falar um pouco agora sobre a autoria. Temos aqui as evidências internas e externas. Com relação às evidências externas, pelo seu tamanho e pelo endereçamento específico ao amado Gaio, não existem muitos indícios de que essa carta foi utilizada logo no início da Igreja Cristã. Mas as mesmas evidências da segunda carta nos ajudam na definição da autoria. Vários pais da Igreja, em seus escritos, confirmavam a autoria joanina, como, por exemplo, Irineu, Clemente de Alexandria, Dionísio, Alexandre e Cipriano. João, o apóstolo, foi o autor dessa carta. Temos aqui também algumas evidências internas que apoiam essa mesma posição. As evidências internas para essa terceira carta são paralelas às duas cartas anteriores. A extensão dessa terceira carta é a mesma da segunda, que seguia o padrão normal das correspondências no mundo antigo. O estilo e o vocabulário são bem semelhantes à segunda carta. O uso do termo presbítero, assim também como em 2 João, como a segunda carta a João, torna provável que os dois textos sejam do mesmo autor. Pouco se duvida, então, que essas três cartas foram escritas pelo mesmo autor. Vamos considerar agora o aspecto com relação à data. Uma data entre 90 e 95, isso é uma data na década de 90, parece-nos ser a data mais provável para a escrita dessa carta. Quanto ao local de origem, a tradição da Igreja localiza João em Éfeso, nos últimos anos da sua vida. Com relação ao destinatário, essa carta é endereçada ao amado Gaio, nome comum do primeiro século que não favorece uma identificação mais precisa. Percebe-se, sim, que Gaio estava crescendo espiritualmente e isso era motivo de alegria para o idoso apóstolo. É provável que João considerasse o amado Gaio como um filho, como um filho na fé até. É possível também que esse Gaio, elogiado por sua hospitalidade, porque ele recebia bem os pregadores itinerantes, esse Gaio talvez fosse o líder daquela comunidade. Poderia ser o Gaio citado por Lucas e Paulo em Atos 19, 29 e em 1 Coríntios 1, 14. Também esse Gaio foi caracterizado como bom hospedeiro, Romanos 16, 23. O tema dessa carta merece um destaque especial. Nessa terceira carta de João, o apóstolo mostra um contraste entre o amor fraternal expresso na hospitalidade de Gaio e a arrogância egoísta expressa na repulsa dos irmãos por parte do Diótrefes. Essa carta, então, foi escrita para advertir contra aqueles que praticam mal, isto é, aqueles que não são cristãos. Por quê? Porque eles jamais viram a Deus. Veja o versículo 11. João, então, enfatizou que a verdade era um tipo de conduta que combinava com a doutrina que os cristãos professavam. Veja o versículo 8. O gênero literário, então, dessa carta é muito destacado. O livro tem características de uma epístola, de uma carta de orientações. Tanto o autor como o destinatário são identificados, e a saudação inicial e a saudação final, com o desejo de bênçãos, demonstram o estilo dessa correspondência. Consideremos agora o aspecto do propósito dessa carta. João escreveu para repreender contra a prática do que é mal e incentivar a prática do que é bom. Um dos versículos chaves, se não o versículo chave dessa carta, é o versículo 11. Outro aspecto que devemos considerar é a teologia desta carta. Embora o tamanho diminuto da carta permita pouco espaço para declarações e ensinamentos teológicos, é possível perceber-se que o autor dá grande destaque à verdade. Ela foi citada 6 vezes nesses 15 versos. Ela é citada 2 vezes no versículo 3, 1 vez no versículo 4, 1 vez no versículo 8 e outras 2 vezes no versículo 12. Verdade é um dos destaques teológicos dessa terceira carta. Também é possível notarmos a importância do testemunho. Testemunho cristão. Ele deve ser prático, para que outros possam ver a teologia sendo vivenciada em nossas vidas. A palavra testemunho é citada 5 vezes também nessa pequena carta. Versículo 6, versículo 3, versículo 12, 3 vezes. Além dessas ênfases, é possível percebermos também que o amor é outra ênfase. Ele também é destacado em cada detalhe específico da carta. O autor demonstra o seu amor ao destinatário, chamando-o de ao amado Gaio. O destinatário é tratado como amado. O destinatário tratava os seus irmãos com amor. E o destinatário é exortado a não imitar aqueles que procedem maldosamente sem amor para com seus irmãos. Essas 3 ênfases doutrinárias na cristianologia, eclesiologia e missiologia demonstram que a teologia não é algo teórico, mas são as verdades práticas do Evangelho que temos possibilidade e o dever de desenvolver, demonstrando a transformação que tivemos depois de recebermos Jesus como nosso Senhor. O esboço da carta, temos a saudação inicial no versículo 1, o elogio a Gaio, versículos 2 a 8, a condenação a Diótrefes, nos versículos 9 a 11, o bom testemunho de Demétrio, no versículo 12, e as perspectivas de uma visita final e saudação final, nos versículos 13 a 15. As peculiaridades dessa carta, quase que encerrando já o nosso programa, mostram que era uma carta específica de elogio a Gaio, que vivia na prática da verdade do Evangelho. Essa é uma carta que se opõe à prática de um certo Diótrefes, provavelmente um líder da igreja que se opunha à liderança de João. Essa é uma carta também específica de testemunho em favor de Demétrio, talvez um missionário itinerante, provavelmente o portador da própria carta. Em resumo, para entendermos corretamente essa terceira carta, 5 perguntas e 5 respostas que nos ajudam a entender essa carta. Por que estudar esse livro? Porque, invariavelmente, temos conflitos em nossas igrejas e nós precisamos saber como agir nessas ocasiões. Segundo, quando e para quem foi escrito esse livro? Foi escrito pelo apóstolo Paulo na mesma época da primeira e segunda cartas, isso é, por volta da década de 90. Por que João escreveu essa carta? Porque ele queria incentivar a Gaio a continuar apoiando fielmente os mestres legítimos nos seus ministérios itinerantes. Escreveu também para que Gaio não imitasse o proceder maldoso de Diótrefes. Uma 4ª pergunta. O que estava acontecendo naquela época? A igreja cristã, no final do primeiro século, enfrentava forte luta contra as heresias a respeito do Senhor Jesus. Como vimos anteriormente, o gnosticismo e o docetismo eram doutrinas que negavam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. E, finalmente, uma quinta e última pergunta e última resposta que vamos encontrar ao estudar essa carta. Encontramos recomendações práticas de como nos relacionar dentro do corpo de Cristo, dentro da família da fé. Por isso, meu convite a você é que você me acompanhe nesses próximos 4 programas para estudarmos esse antepenúltimo livro do Novo Testamento. Logo depois, estaremos estudando o livro de Ageu. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa com o texto da terceira carta de João.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado expirou na cruz, e por graça sei.